Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. É o programa número 798. Companhia habitual, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Programa em reposição. Além disso, pode sempre encontrar-nos em rumo.pt, na nossa secção de programas. Aí vai encontrar as nossas emissões disponíveis para escuta ou então pode fazer o download. Hoje, nova conversa, nova convidada com assuntos de grande interesse para conversar.
Boa noite, é uma nova convidada, como foi dito, e os assuntos são mais que pertinentes. Aqueles assuntos sem condescendência, nem paternalismos, nem nada que ou aquela coisa muito típica portuguesa, a coitadice, como se costuma dizer também. Cidadãos e cidadãs de pleno direito, temos para conversar com os nossos e as nossas ouvintes, Sandra Rodrigues, dito assim. É técnica superior, esteve no Gabinete de Inclusão da Universidade do Minho no apoio ao aluno e aluna com deficiência. Como dizíamos, é técnica superior na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga. Várias iniciativas, projetos que orienta, mas a base e o fundo desta conversa são dois livros da sua autoria: Viver Comigo, uma edição do ano 2021. Um retrato, o traçado, se quisermos, o percurso, uma história de vida até hoje, até à atualidade. E depois, retalhos de uma jornada, uma ficção, também do ano de 2015, autoficção, um modelo plasmado aqui no protagonista e nos protagonistas desta história que começa no Algarve profundo. Temas mais que importantes, escutem atentamente a forma e o pensamento de Sandra Rodrigues. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre e sempre melhores leituras.
Sandra Estevão Rodrigues nasceu em Monte Gordo, no Algarve. Aos 17 anos, mudou-se para Braga, em consequência da sua entrada na licenciatura em Psicologia, na Universidade do Minho. Nesta instituição, ficou a trabalhar num serviço de apoio a estudantes com deficiência e fez-se mestre na área de especialização em Psicologia da Saúde. Sandra nasceu com um glaucoma congénito, uma doença ocular que a levaria à cegueira aos 18 anos. Possui também uma deficiência auditiva moderada, sem tratamento médico, apenas atenuada por meio de próteses auditivas. Ainda assim, nunca se rendeu às suas incapacidades, nem permite que estas a definam como pessoa. É autora de Retalhos de uma Jornada, publicado em 2015 pela Chiado Books, e Viver Comigo, uma edição da Buzilis, de 2021. Sandra, sem entrar nos caminhos da autoficção, como é que é este retrato Viver Comigo? Uma série de capítulos, tem aqui 14 partes em que ele está dividido, tem um epílogo, 16 partes, termina com uma música, uma letra de uma música dos Queen, mas termina com uma citação. O Mundo Amarelo, de Alberto Spinoza, mas isso será mesmo a última parte em que iremos abordar perspectivas de futuro. Como é que foi a necessidade, ou a vontade, melhor assim, de deixar escrito na pedra estes 15, 16 capítulos de Viver Comigo? Até o próprio título em si, estamos habituados a desmontar, no sentido de interpretar, tudo aquilo que aparece num livro. Como é que a Sandra encontrou este título, Viver Comigo?
Olá a todos, muito boa noite. É um gosto estar aqui, antes de mais, e obrigada pela oportunidade, António. Eu sempre gostei muito de escrever, mas este livro é-me muito caro, em particular. O que acontece é que desde há muitos anos que me preocupo com os mitos que regem a nossa sociedade sobre o tema da deficiência e da deficiência visual em particular. Eu própria sou uma pessoa que tem deficiência visual e também auditiva. E, portanto, tenho vivido na pele muitos desses mitos que me incomodam e sobre os quais eu gostaria de esclarecer as pessoas. E, inicialmente tinha a ideia de escrever um livro um bocado brincalhão e irónico chamado Cegos, Ceguinhos e Ceguetas. E em que eu iria desmontar um bocadinho a realidade do que é viver com esta deficiência. Mas dei comigo a escrever outra coisa, porque às vezes os livros.
Mas se eu estou bem lembrado, Sandra, esse primeiro projeto era Ceguinhos, Ceguetas ou Extraterrestres, que é aquilo que interessa. Este é a importância de designar extraterrestres, quer dizer, a vida na Terra tem alguém ou tem pessoas que não fazem parte da vida, daquilo tal qual ela é encarnada ou entendida pelo vulgo, pela maioria das pessoas. Eu lembrei-me desse ainda outro. Nesse título, para além dos ceguetas, ceguinhos ou extraterrestres, como é que era esta, vamos lá, a primeira vontade de encontrar este título?
Porque, na verdade, quando eu digo extraterrestres, é no sentido de nós sermos vistos como pessoas estranhas e especialíssimas. Nós, por termos uma deficiência visual, somos especiais em tudo. Primeiro, as pessoas partem do princípio que nós temos dons, temos um sexto sentido, que nós, se fazemos alguma coisa que aprendemos a fazer em contexto de reabilitação, como por exemplo contar moedas, as pessoas acham: uau, fantástico, é assim uma coisa extraordinária. Se constituímos uma família, outro mistério, como é que alguém, então, se for uma pessoa que não tem deficiência, pode escolher uma pessoa que tem deficiência? É de loucos, não é? Pelo menos a maior parte das pessoas que me abordava. Havia muita questão sobre esse prisma. Depois de ter filhos, como eu tive, dois, outro mistério da vida, como tratava dos filhos, enfim, então eu senti-me assim, verdadeiramente, não vista. Percebes, Antónia? É no sentido não vista de que as pessoas olhavam para mim, mas não me estavam a ver como pessoa, estavam a ver a minha deficiência. E portanto, eu não era desta terra, era um ser que tinha vindo, sabe-se lá de onde, e que estava aqui assim por engano, não é? Pronto, se calhar isto é um pensamento levado ao limite. Pronto, mas a verdade é que eu acabei por não ir por esse caminho. Não te sei explicar muito bem como dei comigo a escrever a minha própria história de vida. E daí o viver comigo. E eu andava às voltas com o título, por acaso até foi um amigo que me sugeriu o título. E eu achei giro. Porque é mesmo isso. É como eu vivo comigo. E é esse o testemunho que eu dou às pessoas. É evidente que eu não tenho a pretensão que quem mais precisa de ler esse livro vai lê-lo, porque as pessoas que acreditam nos tais mitos que eu estou a falar, se calhar nem conhecimento têm que este livro existe e, portanto, nem lhes chegam. Mas pronto, chega quem chegar. Se duas ou três pessoas modificarem a sua atitude perante a deficiência, a partir daquilo que eu lhes ofereço como informação, digamos assim, então para mim já será uma grande vitória. Porque eu não pretendo mudar o mundo, nem mesmo pretendesse estaria maluca, porque não se mudam o mundo, as pessoas também não, mudam-se elas próprias. Portanto, aqui a questão é mesmo proporcionar informação útil em que a pessoa diga assim: ah, afinal as coisas são assim, se calhar eu nunca tinha pensado nisto, nesta perspectiva. Olha, isto pode-me ajudar se eu em minha casa receber alguém que tem uma deficiência desta natureza. E pronto, e foi assim mais ou menos por aí o percurso.
Mas uma das coisas também que se percebe deste livro é que a Sandra foi sempre acompanhada ao longo da vida, quer dizer, tem uma família, quando criança, quando teve a percepção de que algo não funcionava, ou pelo menos em termos daquilo que é a vida material, aquela mecânica, o sentir, o cheirar, o ver, o gosto, esses chamados cinco sentidos da nossa vida, que havia qualquer coisa. Mas também se percebe que a Sandra nunca fez um caminho solitário. Por outra, foi sempre, não os trabalhos de Hércules, mas lutou denodadamente para se integrar na escola, submeter-se a uma série de tratamentos e intervenções cirúrgicas. A família nunca estava no sentido, naquele sentido desestruturado, fazer de conta que, pronto, a mesma comunidade mais próxima, primos, claro que na escola há sempre aqueles equívocos entre o ensinante e o aprendente, os professores muitas vezes já se notaria por essa altura, e depois iremos ver que até no próprio ensino superior houve algumas situações não de mal-entendidos, mas entre o mal-entendido e a má vontade e o desconforto, vamos designá-lo assim, apesar disso tudo, a Sandra percebeu sempre que tinha aquilo que é a chamada zona de conforto, ou estava respaldada de alguma forma, até o dia de hoje, pode dizer-se, porque fala na família, na Iris Marisa, e também fala com muito carinho, claro, no marido, no Marcelo, e também fala no filho que tem, portanto, que vocês têm, os dois, não é? Quer dizer, são pais do Mário Filipe e da Iris, portanto, pode dizer-se que, embora há aqui uma aparente contradição, a Sandra não é uma pessoa sozinha no mundo e na vida, está, se quisermos, ou esteve quase sempre, ou houve situações, porque houve, quem lê o livro vai perceber, e quem lerá, e fazemos já aqui o apelo para procurarem, encontrarem o livro e leram-no obrigatoriamente. Como é que foi este percurso todo?
Foi um percurso muito solidário e às vezes solitário. Solidário porque ao longo da minha vida eu tive sempre muita gente boa a dar-me a mão. Tive essa sorte, se bem que por um lado quando eu digo a alguém... eu tive muita sorte, as pessoas respondem porque também oferecias alguma coisa às pessoas, certamente, não é? E não eram bens materiais. Portanto, eu oferecia a minha amizade e recebia amizade. Antes de tudo e de mais alguma coisa, efetivamente, tive ali um núcleo familiar de força, que me mimou e que me apoiou incondicionalmente e que eu sentia que me amava apesar de todas as minhas condicionantes. Portanto, isso eu creio que isso é fundamental para que nós possamos avançar como seres humanos. E depois, ao longo da minha vida, eu costumo dizer que fui perdendo e ganhando muita gente. Perdendo também porque as pessoas percorrem caminhos diferentes, não é? O que acontece é que se uma pessoa está presente hoje, depois vai trabalhar para um sítio mais longe, ou porque se casa, ou porque... Enfim, por várias razões. E, portanto, isto foi um percurso em que eu conheci imensa gente, e isso só foi possível, só me foi possível a mim, creio eu, porque eu tinha deficiência e precisava das pessoas, de me aproximar das pessoas. E essa foi uma constatação que eu fiz, por um lado com satisfação, mas por outro lado com tristeza. Quer dizer, será que eu seria mais egoísta, mais focada no meu próprio mundo, menos disposta para os outros, se eu não precisasse deles? Não sei, também não interessa, porque não vamos partir da questão se e se eu não visse, não, ou se eu visse, se eu não tivesse deficiência, como seria? Não sabemos, nunca saberemos. A verdade é que as pessoas estiveram sempre por perto, em todas as ocasiões, e quando eu pensava, estou sozinha, não, estaria alguém ali. Pronto, claro que é como disseste há bocado, e muito bem, houve alturas em que eu me senti abandonada, sim. Porquê? Porque havia os tais mitos, em que colegas achavam que eu que, por mais que tivesse boas notas, se calhar essas notas seriam pela boa
Percebo.
vontade dos professores e não,
Percebo, percebo, claro, claro.
e não por mérito, porque achavam que eu que não ia trabalhar, contribuir num trabalho de grupo, como, sei lá, outras situações. Eu via que, mesmo se quisermos ir mais a fundo na questão, mesmo a questão do namoro, dos relacionamentos íntimos, as pessoas tinham alguma resistência. Portanto, eu vivi situações, posso dizer assim, desta forma, que eu sei que as pessoas tinham interesse por mim, mas não se aproximavam porque não tinham coragem de assumir. E eu, de facto, quem me dissesse isto na cara, é duro.
Portanto, aquilo que se percebe é que à volta, vamos lá, vou dizer assim, a deficiência é sempre algo que quase tem uma cola ou um estigma, é quase que um bode expiatório em que a sociedade, porque moralmente, vamos lá, tradicionalista, conformista, terá que arranjar sempre alguém onde aqueles comportamentos condescendentes, com um certo paternalismo, compreender,
Exato,
aquela coisa do velho, jargão do coitadinho.
exatamente, o
Mas a gente não quer
coitadismo,
nada com ele,
sim.
quer dizer, deixa-o estar lá no canto dele, viver lá, quase numa espécie de autismo social, se é que poderemos exagerar desta forma na categorização, mas é um bocadinho este o universo.
Sim, e depois há a questão de que hoje em dia está muito na moda falar-se em inclusão.
Pois é, pois é.
Isso eu posso garantir a todos que é uma utopia. Ah, e podem-me vir com exemplos. Ah, mas é que fizeram este programa assim assim, fizeram aquilo assim assado. Mas a verdade das verdades é que muitas vezes isto é pura publicidade enganosa. E eu não me venham dizer, ah, é uma pessoa revoltada. Não sou. Mas posso dizer que quando vejo estes exemplos fico indignada. Claro que sim, claro que fico. Existem exemplos de inclusão, existem. Mas existem muitos outros que são, como digo, pura
Aquela velha moral
ficção.
burguesa que fica muito satisfeita no seu ego quando cria toda com uma girândola espetacular esses programas ou supostas, vamos lá, opções e oportunidades inclusivas, é para ficar também autossatisfeita. Quer dizer, a gente fez o que achamos que deveria fazer, mas depois o que interessa perceber é se a jusante há consequências, há um efeito e vai haver-se, como dizia o outro, muito ruído para nada.
Exatamente, eu acho que verdadeiramente até hoje a maior manifestação, digamos assim, de inclusão por parte de políticas a favor das pessoas com deficiência foi a criação dos centros de apoio à vida independente. Isso, sim, o facto de nós hoje podermos ter assistentes pessoais que nos auxiliam no nosso dia a dia, naquilo que nós precisamos e que espero que seja algo que, para continuar e não apenas que um governo apoiou e que depois vinham outros atrás e afinal isto já não é bem assim e muda-se o nome e depois vai morrendo pelo caminho. Pronto, depois existem umas ou outras questões que têm vindo a ser trabalhadas no acesso à cultura, por exemplo, etc. Agora, há muita coisa obscura e que não é de todo conhecida, porque não interessa e nós nem sequer podemos falar disso. O pior é chegarmos ao ponto de concluir que recebemos uma bufetada de exclusão e depois não podemos sequer, digamos, apelar à compreensão ou dizer aconteceu isto ou publicitar, olhem para esta vergonha. Porquê? Porque estamos a prejudicar-nos porque são poderes superiores e que nos esmagariam e quem ficaria prejudicado seriam as pessoas que foram alvos dessa exclusão. Isso é muito triste que aconteça, mas acontece e quem me entendeu, entendeu, quem não entendeu, eu não posso esclarecer
Muito
mais.
mais do que isto. Mas aqui neste livro, e estamos a chegar ao final deste primeiro momento da conversa, tem momentos, a maternidade, por exemplo, foi situação muito dolorosa, não é? A temporada ou os tempos que pós-parto no hospital foi difícil, mas também ao mesmo tempo aquelas situações e acontecimentos de mãe, de maternidade, de não saber do filho num centro comercial, presumo eu que nesta cidade, mas ao mesmo tempo também os prazeres da vida familiar, o gosto de viajar, o gosto particular, as opções de vida, fez psicologia na Universidade do Minho, mas aquilo que sentia a verdadeira paixão era o design, a moda, eventualmente, porque percebe-se o culto e o prazer que tem com os perfumes, aquilo que é os cheiros. Portanto, este livro é um livro que contrabalança sempre, está sempre presente em dois momentos: o momento do sofrimento, o momento da incompreensão, mas também os momentos em que a própria música, as citações que coloca aqui, desde Rui Veloso, desde Pedro Abrunhosa, os Queen, como estamos ali, e começa logo com uma citação de uma epístola de São Paulo aos Coríntios, sobre a definição do amor. O que é o amor? Ao fim e ao resto, cântico do amor. Portanto, viver comigo é isto, é quase uma dança em espiral, ou pelo menos encantatória, ao lado do sofrimento, de um percurso que foi muito difícil até chegar à Universidade do Minho, trabalhar no gabinete de inclusão, do apoio ao estudante com deficiência, até à biblioterapia, mas dissemos o prazer da viagem, o prazer de estar, o prazer da conversa, o prazer de interagir com o outro e consigo própria. Como é que é este mundo e esta vida, uma vida, pode dizer-se, como todas as vidas normais em sociedade?
Eu costumo dizer que eu tenho dias e tenho horas e tenho minutos, diferentes e ao longo de um dia pode acontecer toda uma vida de acontecimentos. Portanto, há momentos de enorme sofrimento, sim, sobretudo quando eu percebo que não posso fazer alguma coisa que eu queria tanto fazer porque o meu corpo me aprisiona. Mas, por outro lado, eu tento recorrer a essas estratégias alternativas para me satisfazer. E os perfumes são de facto algo extraordinário para mim. Eu adoro cheirar, é como uma viagem que eu faço. Eu encomendá-los sem os conhecer, para os poder imaginar e depois receber e depois abrir e pulverizar e deixar passar alguns minutos e ver como atua e evolui. E isto é tudo um ritual que me dá imenso prazer. Depois ir ver as modas, os modelos, imaginar, poder até mandar fazer para mim algo que eu próprio crio. Portanto, procuro nestas coisas e nos livros. Leio imenso, sempre, todos os dias, horas, se possível. Leio imenso, com muita satisfação, e daí retiro desses momentos e dos momentos com a minha família, obviamente. Pronto.
A Sandra fala aqui de dois livros. O Nome da Rosa, o Jorge, que é uma pessoa assim um bocadinho manipuladora ou diabólica.
Sim.
E depois também fala Na Sombra do Vento com a Clara Barceló, que é o contraponto a este Jorge de Humberto Eco.
Sim.
E estamos a falar do Zafón, um escritor que entretanto também faleceu.
Sim, sim.
Este, agora lembrei-me do gosto pela literatura, os livros e a leitura essencialmente como um dos pilares fundamentais daquilo que é o viver em sociedade, a educação, o relacionamento, a consciência daquilo que é o gosto estético, a compreensão melhor do mundo. Também é por aqui que os livros e a leitura podem funcionar ou funcionam.
Com certeza, aliás, esse livro, O Viver Comigo, mostra como eu aplico em mim a biblioterapia. Muitas das minhas vivências estão já escritas por vários autores que eu fui encontrando pelo caminho, e quando eu consegui localizar, porque é difícil no meio de centenas e centenas de leituras já feitas, se calhar milhares, conseguir às vezes lembrar-me, não é, de onde encontrei uma citação assim, assim. Mas a verdade é que essas situações foram vindo ao meu encontro. Isto, não há magia nenhuma nisto, pronto, de facto foi o que foi fluindo, acontecendo, e eu encontro naquilo que outros escrevem algo que me diz, olha, estás a ver, não estás sozinha nesta situação, eu própria já passei por isto, olha, estás a ver, existem pessoas que também já viveram ou viveram de maneira diferente esta situação e tu podes fazer a tua própria opção. E agora és tu que decides como queres viver a tua vida e o que queres fazer com aquilo que vais observando por parte dos outros, da sociedade, etc.
Menina, em teu peito sinto tejo e vontades marinheiras de aproar. Menina, em teus lábios sinto fontes de água doce que corre sem parar. Menina, em teus olhos vejo espelhos e em teus cabelos nuvens de encantar. E em teu corpo inteiro sinto feno, rijo e tenro que nem sei explicar. Se houver alguém que não goste, não gaste, deixa ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. Aprendi nos esteiros com sueiro e aprendi na fanga com redol. Tenho no Rio Grande o mundo inteiro e sinto o mundo inteiro no teu colo. Aprendi a amar a madrugada que desponta em mim quando sorris. És um rio cheio de água lavada e dás rumo à fragata que escolhi. Se houver alguém gaste, deixe ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. Alguém que não goste, não gaste, deixe ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. Minhas
leituras, as minhas afinidades, e a Sandra cita aqui no capítulo 14 o Palácio da Lua do Paul Auster, onde, que é um livro maravilhoso, já agora também fica o convite para quem o não leu, ler, e quem o leu, olha, aproveitem e releiam. Releiam no O Palácio da Lua do Paul Auster, outro livro, mas este em particular. Qualquer que diz aqui, eu tinha saltado do alto da falésia e depois, no derradeiro momento, houve qualquer coisa que se estendeu para mim e que me apanhou em plena queda. Qualquer coisa que eu defino como amor. É a única coisa que pode deter a queda de um homem, a única coisa suficientemente poderosa para anular as leis da gravidade. É mesmo assim, porque o capítulo Leiam-no, porque em maio de 1998 conheci aquele que viria a tornar-se, e agora convido leitores e leitoras a abrir na página 135 e segue Presentes para um Presente. É esta, depois de 13 capítulos, cai-nos em cima o Palácio da Lua e depois aquilo que é a Sandra e o Marcelo.
Uhum.
É um bocadinho isto que a sensação que está aqui implícita é a vida estava assim num turbilhão, estava um bocado ensarilhada, um novelo, até que lhe encontra a meio da queda o início para começar a dar um sentido à vida. É um bocadinho a partir daqui que poderemos compreender este capítulo e o que se segue depois até ao final.
Uhum. Sim, de facto, eu estava em fim de estágio, uhum, na universidade. Eu não sabia o que ia ser a minha vida a partir daí, não fazia a menor ideia. Num momento até de alguma fragilidade emocional, eis que eu conheço este homem maravilhoso e magnífico, que é o meu marido, e já, se fizerem as contas, já lá vão 25 anos. E, portanto, digamos que, eu não gosto de dizer, ele me salvou, porque fui eu que me salvei a mim, mas precisei da mão dele, lá está. Porque, de facto, ele transmitiu-me o que eu precisava nessa altura. E continua a transmitir. Pronto, é óbvio que eu lhe transmitirei a ele.
Claro, claro,
também,
claro.
Há aqui uma simbiose,
pois
não é?
Não é unidirecional.
Exatamente, há aqui um entendimento. Pronto, que é gratificante ver que ao fim de todos estes anos ainda funciona, de um dar e receber constante e permanente, pronto, em que nada é exigido ou dado à força, mas que é dado com amor incondicional.
Uhum, uhum.
É isso.
É isso. Generosamente dado.
Exatamente.
Uhum. Vamos à novela Retalhos de uma Jornada. Isto é um fresco desde o Algarve profundo, mas é porque são pescadores. O Jeremias Lopes é um pescador, mas também é um retrato do antes do 25 de Abril e provavelmente os inícios da democracia e da liberdade.
Uhum.
Porque temos a guerra colonial em fundo, temos um relacionamento amoroso e de casal de Lúcia Souza, que depois é cortado abruptamente pela incorporação do mancebo para a tropa e depois para a vida militar nas ex-colónias e depois a incompreensão daquilo que está sucedendo. Lúcia Souza fica com o João, nasce o João. É um bocadinho também o objetivo da escritora, neste caso da romancista Sandra Rodrigues, também nos dar a conhecer o que é a percepção do que foi estes anos, os anos de chumbos, de um regime autoritário, mas com gente dentro, com pessoas sensíveis, à sua maneira e ao seu modo. Já lá iremos a dois, três momentos também muito importantes. Poderemos começar por aqui a olhar para este Retalhos de uma Jornada, que quase que faz lembrar glosa e um piscar de olho a Retalhos da Vida de um Médico. Não é bem, mas pronto. Mas poderia eventualmente ser um diálogo em fundo com esta obra de Fernando Namora.
Esse livro, antes de mais, só aqui um parênteses, eu até fico sem palavras perante essa comparação com o Fernando Namora, não é? Quem me dera, enfim. Esse livro, na verdade, foi o desafio de uma associação de de apoio a pessoas com deficiências cognitivas. E eu, na altura, andei assim um bocado às voltas a conversar com imensa gente sobre o assunto, etc. Mas também é verdade que eu queria que este romance se situasse temporalmente na ocasião em que eles estavam a comemorar aniversário e, portanto, tinha que puxar para trás o início da ação para que os pais da personagem tivessem a idade adequada, digamos, claro, claro. Né? Na altura. E o que me acontece, desde pequena, eu sempre gostei de conversar com pessoas muito mais velhas do que eu. Eu, em vez de ir conversar com crianças ou jovens da minha idade, muitas das vezes dava comigo junto de adultos e séniores e ouvir as suas histórias. Daí o conhecimento muito, digamos,
vívido,
exatamente, do que foi este período da nossa história, não é? Pré-25 de Abril, etc. E daí que eu situei-o no Algarve, porque foi lá que eu conheci as pessoas que me transmitiam aquela realidade toda. E porque fazia um bocado de sentido também depois transpor a necessidade de mudança para um local onde houvesse apoios verdadeiros para a personagem que falaremos a seguir. Seja como for, eu adorei escrever essa parte da história, porque dei a conhecer um pouco daquilo que se calhar muita gente, apesar de haver imensos livros históricos sobre o que foi a ditadura, depois portanto, a liberdade, digamos assim, do 25 de Abril, a Revolução dos Cravos, etc, etc, mas de como as próprias pessoas viviam isto na pele, não é? De como pensavam em desertar, o medo que tinham dos chamados bufos, não é? De como havia tanta pobreza em alguns locais do nosso país e as pessoas tinham que, enfim, dedicar-se à pesca, fosse com frio ou com calor, os perigos que passavam nestas atividades. E depois, o que a ida para o ultramar fez a casais e, sobretudo, a famílias inteiras e aos próprios. E ninguém, ou muito pouca gente, fala disso. Porque há males que se vê. Quando alguém veio cego, veio sem um braço, sem uma perna. Mas muitas vezes há males que as pessoas trouxeram no coração, na alma, na mente, como queiramos chamar. E a verdade é que essas coisas não se vêem, mas matam.
Uhum. Matam. Destroem completamente.
Completamente.
E vê-se aqui, por exemplo, o personagem Jeremias Lopes é um homem completamente arrasado, destroçado por aquilo que foi a experiência na Guerra Colonial. Um simples acontecimento que é os foguetes a comemorar uma festa na aldeia, e ele pensa logo que será um ataque em que se atira para o chão
e
provoca em Lúcia uma incompreensão e a noção de um sofrimento que ali está e ao qual nada poderá fazer, ou muito pouco, a não ser tentar acalmar o seu marido, e porque tem um filho, o João, que tem problemas, a própria saúde, antes do 25 de Abril, ele tem um problema que afetava muita gente, em que chega ao hospital e era quase dito a Lúcia que isso passa, é febre temporária. Portanto, este retrato está muito bem conseguido aqui, e depois tem uma coisa importante neste seu livro, que é os capítulos, é a simbologia da cor. A cor como previamente dizendo aquilo que iremos encontrar depois na manipulação e no retrato e no desenho das próprias personagens que aqui vão aparecendo ao longo desta leitura.
Muitas pessoas perguntaram-me o porquê de cada capítulo ter uma cor, não é? Em vez de ter outro nome, pois, tem, claro. Ser capítulo cor-de-rosa, capítulo
branco, verde.
Exato. E a explicação que eu costumo dar é que procuro refletir com o nome do capítulo as emoções que eu atribuo a cores que são espelhadas mais intensamente neste capítulo. Por exemplo, no capítulo branco, em que a Lúcia, a esposa do Jeremias, está num hospital em que tudo é branco. E que a própria mente dela está em branco.
Branco, nem mais.
Pronto, e portanto, esta, na altura não foi possível o que eu queria, que era que as próprias páginas do livro tivessem uma tonalidade
correspondente.
Exato. Mas isso não foi possível em termos orçamentais, de qualquer das formas. Há esta referência para que os leitores se situem e já saibam. E eu acho que o que as pessoas mais me transmitiram sobre este livro, o que eu acho que é mais significativo, é de facto que as pessoas, quando leem um capítulo, ficam na expectativa do que é que vai acontecer no seguinte. E isso deixa-me...
Sempre muito em aberto.
Sim.
O que é que iremos encontrar no próximo capítulo.
Exato, isso deixa-me muito satisfeita porque eu não o fiz intencionalmente.
Mas faz lembrar um pouco a técnica do folhetim, quer dizer, quem leu folhetins ou até banda desenhada continua na próxima semana, aqui é, continua no próximo capítulo.
Exato.
É um bocadinho esta a ideia, pelo menos a mim como leitor, quer dizer, como leitor a sensação que nos dá, já agora vamos continuar a cavalgar a onda, quer dizer, não convida ao relaxar, amanhã pego nele, não. É logo já que aqui vai, siga, deixa-me cá ver onde é que isto me irá levar. E continuamos sempre na voragem da leitura. É um bocadinho esta uma técnica muito bem conseguida por parte da,
obrigada.
Da Sandra.
Obrigada, António.
Não, é mesmo a realidade, quando eu li o livro... Era essa mesmo a experiência que eu vivi, foi essa mesmo. E se o reler, irá acontecer exatamente da mesma maneira, do mesmo modo. Depois, a última parte da nossa conversa. Esta família vem para o norte, presumo que para o Porto, ou algo aqui no Val do Avre, porque são os industriais com quem irão trabalhar. E o João, o filho, vai para uma associação, fazer tapeçaria, trabalhar, e as rosas da Rosa também, aqui, e há o casal, Carlos Castro e Margarida, vão ter um filho, o Alberto, que irá ser depois a figura um bocadinho até mágica, que irá aparecer para unir estas personagens, porque a Sara, que é a irmã, que também tem um problema, na festa de final do curso do Alberto, vai entreter-se no computador, o João e as tapeçarias, a sanidade do Jeremias, vamos tentar que ele funcione, apesar do Casimiro, também é o pai do Henrique aparecer, convite para um café... Mas iremos ter o texto maravilhoso que é o Patinho Feio e o final na página 117. Mãe, vamos fazer um bolo. Portanto, tudo isto é um bocadinho mágico, é um bocadinho sensível, é um bocadinho terno para responder àquela questão que é colocada durante o romance: quem fica à espera nunca alcança. Foi um bocadinho um mote que serviu quase para a construção e arquitetura deste Retalhos de uma Jornada.
Sem dúvida. Eu sou uma fã enorme do Pedro Barroso. Acho que para quem não o conhece, fica aqui o desafio. Ele faleceu ainda recentemente. E eu tive o prazer de o conhecer pessoalmente, até numa situação bastante divertida, porque uma amiga minha disse, fomos lá para ele nos autografar os CDs, e no fim de um concerto, e a minha amiga disse, aqui a Sandra tem muita curiosidade em saber como você é, ela pode tocar-lhe? O senhor ficou assim um bocadinho tímido, mas eu toquei-lhe nos cabelos, toquei-lhe no rosto, vi a estrutura dele, que era bastante avantajada, digamos assim. E só para dizer que foi uma honra, porque para mim aquela voz é qualquer coisa de incontornável. Aliás, ele é conhecido como a voz, justamente. Então, a declamar poesia, enfim. E eu gosto muito da letra das músicas dele, que também foi ele a escrever. Tem então uma em que ele diz: aprendi que quem espera nunca alcança.
Pois é.
E de facto, se nós ficarmos à espera que as coisas aconteçam sem agirmos, sem fazermos nada, nada acontece. Às vezes nós passamos por pessoas que dizem, eu espero que aconteça isso, isto e aquilo. Penso sempre, recorro sempre na minha memória a esta frase, sério, espera, estás a fazer alguma coisa para, é que não vale muito a pena ficar à espera, não é? Portanto, se a gente espera, lá diz o ditado também, quem espera desespera, não é? E portanto, se a gente apenas espera, não, mas há quem diga o contrário, quem espera sempre alcança, não é
também,
verdade?
Exatamente.
A minha experiência diz-me o contrário, diz-me que o Pedro Barroso é que tem razão.
Sem mais. Estamos a chegar ao final da nossa conversa, vamos aprender os afetos, e muito separado por hífen, e um ponto de interrogação. Mas o que interessa aqui é a citação de um escritor norte-americano, Ken Kesey, que diz, esteve na base, o romance dele, no filme de Milos Forman, com Jack Nicholson, como protagonista, voando sobre um ninho de cucos, One Flew Over the Cuckoo's Nest, assim no original, porque ele sabe que a gente tem de rir das coisas que nos ferem, só para nos mantermos equilibrados, só para impedir que o mundo nos enlouqueça de todo. O porquê disto? Aprender os afetos, próximos projetos, o que anima na essência a vida e aquilo que é a sensibilidade criativa da Sandra Rodrigues.
Eu neste momento estou à procura. Eu não posso estar quieta demasiado tempo. Já estou quieta há bastante tempo. Então, há um livro em processo já há alguns anos. E acho que estou a criar coragem para voltar a pegar nele. E esse livro... são mulheres, apenas mulheres, a contar as suas histórias muito particulares. Atenção, eu não sou uma daquelas feministas ferrenhas, não é nada disso. É porque eu conheci muitas histórias ao longo da minha vida, não só pela minha formação, mas também, pronto, porque assim aconteceu, e essas histórias maioritariamente foram transmitidas por mulheres. Então, esse livro tem o título de Contos de Mentes no Feminino, eu espero que seja o próximo livro a sair. Vamos ver. Vamos ver, tem também alguns contos infantis que estão a ser ilustrados. Não sei o que sairá primeiro. Sei que tenho estes projetos, mas também sei que a minha cabeça está a fervilhar à procura de projetos nos quais possa envolver-me e sentir-me realizada, porque, como digo, tenho que ter alguma coisa na mão para me levar para os caminhos do bem-estar e do equilíbrio e da paz de espírito.
Termina assim a edição número 798 de Livros com Rumo. Esta semana a convidada foi Sandra Estevão Rodrigues, autora de Retalhos de uma Jornada e Viver Comigo, edição de 2021 da Buzilis. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.